Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Voz América, 30 de outubro, a transmitir desde Washington e como é quarta-feira, é dia de Agenda Africana. O tema de hoje, a Guiné-Bissau, que entra numa segunda semana de alta tensão política. Depois, na semana passada, o Primeiro-Ministro Aristides Gomes ter denunciado preparativos por um golpe de Estado, tendo acusado o candidato presidencial Umaro Sissoko Embaló, apoiado pelo Madame Jequim, de estar por trás desses movimentos, facto que Embaló refutou. Nesta semana, o presidente José Mário Vaz demitiu o governo de Gomes e empossou, na tarde de ontem, Faustino Imbali, dirigindo o PRS, a terceira força mais votada nas legislativas de 10 de março. Enquanto a nível nacional, Aristides Gomes disse que continua no governo e Faustino Imbali admite que será aos tribunais a pronunciar-se sobre a situação atual, a nível internacional, a CDAO, a CPLP e a União Africana consideraram ilegal a decisão de José Mário Vaz e manifestaram o seu apoio ao governo de Aristides Gomes. Hoje, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em nota, disse acompanhar com preocupação a situação na Guiné-Bissau e pediu, cito, que se respeitem as decisões tomadas pela CDAO sobre a governação, lembrando que essa decisão estabelece como o país deve ser governado até a eleição de 24 de novembro, fim de citação. A Voz da América tem procurado falar com vários atores e analistas em Bissau para entender a situação, o que tem sido, no entanto, bastante difícil. Rui Landim, analista político, mas crítico da situação atual, considera não haver um quadro dos dois primeiros ministros. Falei com ele há momentos sobre a crise política guineense, precisamente para compreender se há dois chefes do governo na Guiné-Bissau.
É uma questão, de facto, bastante interessante e irónica, mas que devo dizer que, em face da lei, em face da Constituição da República de Guiné-Bissau, temos um primeiro ministro que saiu das eleições legislativas de 10 de março. Portanto, é isso que diz a Constituição da Guiné-Bissau, é isso que diz toda a ordem constitucional democrática do mundo, e o governo provém das eleições legislativas. Portanto, o partido vencedor indicou Dr. Aristides Gomes como primeiro-ministro, nomeado, e o governo que tem é um governo legítimo, legal e constitucional. Tanto assim que estamos perante o 10º governo constitucional. Portanto, não há dúvida, tudo quanto não reúne esses requisitos, tanto pode-se considerar simplesmente fora de lei, fora de constituição, subversão da ordem constitucional e mais ainda de cariz criminoso, atentatório à soberania nacional, atentatório à ordem interna e internacional. Portanto, nós estamos perante uma situação de flagrante desprezo daquilo que são as normas as mais elementares. Portanto, aqui há um problema não só do ponto de vista político, mas estamos perante um problema de violação da lei, de crime e perante aquilo que se pode dizer crime de subversão do Estado de Direito.
Estamos a menos de, estamos praticamente 3 semanas das eleições presidenciais. Há condições para realizar as eleições presidenciais? O que se pode intervir nos próximos dias? A campanha continua? Há eleições?
Na legislação interna da Guiné-Bissau, a CNE não depende do poder político. A CNE é uma emanação da Assembleia Nacional Popular, onde o secretário executivo é eleito ou cortado, mas é eleito porque os deputados elegem, tanto pessoas de magistrados. Portanto, responde simplesmente à Assembleia Nacional Popular, não responde ao governo, é um órgão independente. Então, ele continua a fazer o seu trabalho e tem todas as condições para realizar as eleições. Então, sim, estamos agora na fase final, de impressão de votos de voto. E vai-se passar ao aspecto de formação de membros da mesa, e o resto dizem-se, os meios dizem.
Entretanto, regressando à decisão do Presidente José Mário Vaz de nomear o novo Primeiro-Ministro, há alguns questionam que o PSGC e a coligação que o suportam no Parlamento perdeu a maioria com a decisão de Nabian Gomes, o líder de um dos partidos que também estava nesta coligação, ter saído e de ter tido agora uma posição clara contra o PSGC e de inclusive ter sido ouvido por José Mário Vaz antes da nomeação de Faustino Imbalia. Até que ponto o PSGC pode não ter o suporte no Parlamento para manter o governo atual?
Já pode ser eventualmente. E tudo isso começou já na altura propriamente da preparação da votação do programa do governo. E lá começou essa deserção do mínimo, vamos dizer, um único dos cinco deputados. Bom, depois arranjou alguém. Tanto assim que o programa foi votado. Com essa posição do Nabian, o programa foi votado com a aprovação de três deputados de apoio PDGE, inclusive do presidente do grupo parlamentar. O segundo homem do governo, Dr. Armando Mango, é o porta-voz do governo, e está aí até hoje lá, mas a maioria está aí. Portanto, se saímos agora, de aprovação do programa do governo, para que se pode dizer que não há maioria? A regra democrática diz isso, que seja no Parlamento, que seja aí censurado, reprovado, como quer, mas no Parlamento, não por suposições. Sem essas suposições, se fosse isso, não poderia apenas ir às eleições.
Entretanto, ontem, depois da posse, foste em Bali, disse que será os tribunais a decidirem, portanto, essa questão de quem é o primeiro-ministro no país. Na sua ótica, o tribunal vai ser chamado a intervir. Se continuar esse impasse, quais são os próximos passos? Quer dizer, o Presidente da República está em funções até a posse do novo Presidente da República. Portanto, estamos claramente frente a um impasse. No
não estamos em impasse. Eu acho que nem se pode falar de estamos em paz, porque isso é legitimado, aquilo que é legal, é legítimo. É tanto assim como reagiu a CDO e a União Africana, dizendo reagir, o CPLP. Não há nenhum problema legal. É porque temos um presidente da República que terminou o mandato no dia 23 de junho. A Constituição da Guiné-Bissau diz que o mandato do presidente da República é de 5 anos. Ir ao tribunal, ao meu ver, é ilegitimar o quê? Um decreto que é nulo e inexistente.
Era o analista Rui Landinha, em Bissau, sobre a crise atual, quando se está a 25 dias da eleição presidencial, fechando assim o ciclo eleitoral no país. Rui Neumann, jornalista e profundo conhecedor da situação na Guiné-Bissau, colaborador da Voz da América, falou também com Ana Guedes, que começou por lhe perguntar se há condições para a realização da eleição presidencial.
Isso é uma incógnita. É uma incógnita se existem as condições ou não. Mas uma pessoa parte do princípio que existem as condições, porque se foram realizadas as eleições legislativas que ninguém tentou de facto, quando eu digo ninguém, são os partidos políticos, tentou de facto impugnar essas eleições ou puseram em causa essas eleições, apesar de ter havido vários debates que ainda prosseguem sobre as listas eleitorais e alguns cidadãos guineenses que não puderam votar por irregularidades exatamente nessas listas eleitorais, as eleições legislativas realizaram-se, foram apresentados os resultados e a Assembleia é o resultado dessa composição definida nas eleições. Em termos de condições políticas, as condições políticas existem a partir do momento que a Comissão Nacional de Eleições não será dissolvida, assim como o gabinete não será dissolvido. Essas condições, as condições políticas existem porque todos os partidos também querem uma redefinição. Ou seja, quando eu digo a redefinição, é da figura do Presidente. Se o Presidente for o candidato do PIGC, aqui existirá uma continuidade do que pretende também Aristides Gomes, ou seja, existirá uma conformidade política dentro do mesmo partido. No entanto, se presidente for de um dos partidos da oposição, tanto pode ser de MADEM, como pode ser do PRS, ou então das figuras independentes, no caso de Carlos Gomes Júnior, ou o caso mesmo do atual presidente cessante, José Mário Vaz, corre o risco de se voltar atrás, ou seja, de retomar novamente a situação de instabilidade política na Guiné-Bissau. Mas podemos sim fazer a pergunta se existem condições de segurança para garantirem as eleições nos trâmites normais que garantam a segurança.
E há condições
podemos de segurança? Estão a tentar manter a segurança, ou seja, é comigo que está presente, as forças de segurança guineenses que tentam manter a certa ordem e as forças armadas. Quando eu estou a referir estes três, poderia dizer assim de uma forma um bocado simplista, estes três corpos, é porque existem divisões. Não na ECOMIB, é um corpo uniforme, digamos assim, mas nas forças de segurança e junto dos militares existem divisões que é o reflexo, é o espelho das divisões que existem na própria política. Os militares têm, todavia, mantido uma posição firme em não fazer qualquer ingerência, qualquer interferência na situação, porque para não serem acusados de serem sempre o motor da instabilidade na Guiné-Bissau.
Pelo menos publicamente.
O que a gente assiste, certamente que os militares têm elementos que estão envolvidos na política, como também sabemos que há políticos que tentam implicar ainda mais os militares na própria vida política ou até mesmo empurrá-los a uma ação qualquer que possa desencadear num estado de estabilização e numa situação extrema em próprio golpe de Estado. Há muitos políticos que desejam essa situação. Não quero dizer agora que tenham tido o eco suficiente para convencer os líderes militares a levar a cabo essa ação e os próprios líderes militares conseguirem arrastar consigo os oficiais subalternos e os subalternos os próprios soldados. Um golpe de Estado não se faz só porque um chefe militar decidiu esta manhã vamos fazer um golpe de Estado. Há uma cadeia da ordem, há uma cadeia da decisão que termina, ao fim e ao cabo, no soldado, que é esse que vai para a rua com armas na mão, mas que tem que beneficiar de uma certa unanimidade entre eles todos, mas também de um reconhecimento da autoridade que está a dar a ordem de alteração do sistema da ordem constitucional. Não é? Um golpe de Estado é sempre uma alteração da ordem constitucional. Portanto, em termos políticos, acredito que há condições. O que podemos pôr em causa é que existe essa vontade. Isso é diferente. Se todos os políticos querem que se realize, de facto, as eleições na data prevista. Isso eu já não acredito muito. E quando não acredito nisso, é porquê? Porque alguns políticos precisam de mais tempo para a campanha, porque já viram, quando eu digo políticos, candidatos à presidência, já viram à partida que as suas candidaturas não vão ter sucesso e até podem vir a ter percentagens que possam considerar vergonhosas e daí pôr em causa completamente a imagem política desses candidatos e aí necessitarem de mais tempo, de mais dinheiro, de um período de campanha mais prolongados e de ações no terreno também mais prolongadas. Acredito, sim, que haja pouca vontade política de alguns candidatos e, digamos, staffs e, digamos, as formações políticas que giram em torno destes próprios candidatos, que não tenham interesse que as eleições se cumpram na data prevista. Outros, sim, querem que já com uma máquina mais organizada, uma máquina partidária de campanha mais organizada para eleições, esses querem que as datas se cumpram. Porquê? Porque se a data não se cumprir, na data das eleições presidenciais não se cumprir, a situação do presidente cessante vai se prolongar e, consequentemente, a figura do primeiro-ministro vai continuar a ser uma figura de um gestor da preparação das eleições presidenciais.
Foi assim a conversa com os analistas Rui Landim, em Bissau, e Rui Norman, em Paris, sobre a situação atual na Guiné-Bissau nesta edição de Agenda Africana, uma situação que nós continuamos a acompanhar.